Bem-vindos ao Bariátricast, podcast que conecta o mundo da cirurgia bariátrica. Tudo bem, Dr. Giovanni Barum?
Tudo bem, Ming. Que saudade de ouvir fazendo essa apresentação do nosso podcast.
Quanto tempo, hein? Sabe que me surpreendeu? O último que a gente gravou foi em setembro. O que aconteceu, hein?
Pois é, né? Esse é o problema de médico querer fazer programas fora da sua vida, da sua rotina, né? Mas o importante é que a gente está de volta.
E, exatamente.
Pode te dizer, o que me motivou muito a gente também retomar as gravações, diversas consultas, alguns pacientes me dizendo que estavam vindo, estavam sentindo falta das nossas conversas. Isso é muito legal, sabe? É um retorno muito bom. Acho que a gente está conseguindo cumprir nosso objetivo com esses nossos encontros.
Despretensiosamente, eu acho que a gente está conseguindo criar um canal diferente de comunicação com os pacientes, né? E por falar em criar comunicação com os pacientes, hoje é justamente isso. O retorno é falar com pacientes, né? Hoje a gente vai falar sobre...
O segredo do meu sucesso, né? A ideia, a gente sabe que a cirurgia bariátrica não dá certo para todo mundo, infelizmente, né? A gente fala dessa doença, obesidade, em todos os nossos episódios. A gente queria muito ter um tratamento de excesso certo para todo mundo, mas a gente consegue ver que algumas coisinhas a gente consegue buscar de diferente e que nos encaminham para o melhor tratamento. Então a gente vai fazer algo diferente hoje. A gente trouxe 3 pacientes, então nós vamos ter um podcast com 5 pessoas pela primeira vez também, né, Menga?
Vamos ver se vai dar certo.
Uma experiência nova aí, vamos ver a nossa organização e manter cada um no seu momento de falar aí.
Mas antes de apresentar as nossas convidadas, né, acho que é importante a gente definir o que é sucesso. Isso é bem importante. Sucesso não é um número, não é o peso ideal. É importante que o paciente entenda que sucesso é uma perda de peso suficiente para transformar a vida dele, para deixar a vida dele mais saudável, que ele fique feliz e não necessariamente magérrimo ou lá com seu IMC de 25, né? Então o sucesso é um parâmetro individual, não existe nada padronizado ou nada que todo mundo deva atingir, né? Aquele paciente que realmente mudou a sua vida, tá saudável e tá feliz, na minha opinião, isso que é sucesso.
A gente vê pacientes perdendo às vezes 50, 60 quilos e ainda mantendo o nível de obesidade, né? Tão alto era o seu peso. Então realmente, não dá pra gente nem dizer que a gente quer tirar o paciente da obesidade, esse é o sucesso, né? É especificamente para cada um, onde ele vai estar mais saudável e melhor na sua qualidade de vida.
Com certeza. E também não adianta perder muito peso e estar doente, fraco, cansado, com outros problemas de saúde, deficiências vitamínicas. Então, sucesso definitivamente, né, GB? É um conceito muito mais abrangente do que só a diminuição, os quilos perdidos, né?
Menger, apresenta... Chama a nossa primeira convidada aí para conversar conosco.
Eu vou apresentar as que eu convidei e depois tu apresenta a tua, né? Eu convidei a Priscila Viegas, né? A Pri, que foi minha paciente, operou em 2018. Tudo bom, Pri?
Tudo bem, doutor Rodrigo. Olá, doutor Giovanni.
Tudo bom. Eu também convidei a Lu Jank, né? Que é uma paciente que a gente chamou de outro cirurgião, do nosso colega e amigo, doutor Guilherme Bassols, mas também é uma paciente querida que interage bastante com a gente, troca bastante informação. Tudo bom, Lu?
Tudo ótimo. Tô aqui invadindo o podcast de vocês hoje.
Invadindo que nada, super convidada. E eu achei muito legal isso, Miguel. A gente tem uma paciente que tu operou, uma paciente que eu operei, uma paciente que nem fomos nós que operamos. Mas a ideia do podcast até não é essa, né? É a gente contar casos de toda a população, hein, que tiveram sucesso independente de onde fizeram a cirurgia. E a nossa outra paciente, a paciente convidada, é a Marcela Mantovani, que fez a cirurgia em 2020. Tudo bom, Marcela?
Tudo bem, doutor Giovanni? Tudo bem, convidados? Estou aqui para contribuir.
Legal, Marcela.
Show, Marcela. Que bacana. Vamos começar, então. Eu queria pedir para vocês, vamos começar como a gente definiu antes, né, por ordem de operadas, né, de quem operou primeiro. Pri, conta um pouquinho para a gente assim, as tuas motivações para procurar a cirurgia e como é que foi o teu processo, como é que foi a cirurgia, como é que tu te sentiu assim, nesse momento de decidir e fazer o procedimento, o tratamento.
Primeiramente, boa noite às meninas, tá? Que estão aí, a Lu e a Marcela. Marcela não conheço ainda, mas logo logo vamos ficar super amigas. A Lu a gente não se conhece pessoalmente, mas é super best. Então a gente tá sempre trocando figurinha, né? Mas voltando lá, perguntando ao doutor Rodrigo. Sabe que eu vim, doutor, de um processo um pouco mais mental, de doenças, né, de doenças alimentares, do processo psicológico, do que somente a parte física, né? Claro que os dois andam totalmente, um influencia no outro. mas eu vim de um desgaste psicológico, de uma compulsão alimentar. E eu procurei a cirurgia bariátrica exatamente no fundo do poço, como quando mais nada resolvia, não tinha atividade física, não tinha dieta da lua, dieta da sopa, dieta do dia ímpar, do dia par, tudo isso eu tentei, medicação, endócrino, coloquei a culpa na tireoide, a maioria das pessoas também acabam, né, se envolvendo. Eu cheguei no ápice com 140 quilos. Eu lembro que foi a última vez que eu fui na balança e decidi nunca mais ia subir em cima dela. Então eu acredito que sim, eu posso ter passado isso mesmo. E um processo que foi muito, muito difícil de entender o que era a cirurgia bariátrica. Eu não tinha apoio dos meus pais, né, na época. Porque nós conhecíamos muitos casos, né, de pessoas que não tiveram sucesso na cirurgia. Muitos casos negativos, né, todo mundo tinha, sabe? E meus pais, eles tinham muito esse medo do risco da cirurgia. Mas quando eles começaram a entender como era necessário, né, para minha vida, quando eu tive a aprovação deles, foi mais fácil entrar na porta da cirurgia. Mas foi um processo demorado de aceitação, de entender que a cirurgia bariátrica para mim não era uma opção de fracassei na vida ou para cirurgia bariátrica.
E o teu processo cirúrgico foi tranquilo, né, Pri? A recuperação, o pós-operatório, como é que foi?
Foi, doutor. E eu acredito que eu sou aluna nota 10, viu? Porque eu me lembro que eu lia tudo. Tudo eu tentava seguir à risca, sabe? O que a doutora, o clínico geral dizia, o que a Nutri dizia, o que tu me dizia. Eu tentava seguir assim, ó, na ponta do lápis, sabe? Porque era o medo de ser mais um na estatística da cirurgia que não deu certo. Né? Eu tinha medo disso, eu tinha medo de, tipo assim, já que eu tinha aceitado que... E claro que é uma aceitação errônea, né? Olhando hoje, depois de 3 anos, depois de entender todo o processo, de entender que a cirurgia era uma... Tipo, fracassei na vida, vou pra cirurgia. Né? Então eu não queria nem que seja, já que eu fracassei por escolher a cirurgia, então eu não queria ser um paciente fracassado, né?
Ah, de forma nenhuma, né, Pri? Na verdade, tu seguir as orientações e tu, na verdade, comprar a ideia, né? Fazer as coisas do jeito mesmo que tenha demorado para ter aceitação da família, com certeza fez com que todo esse processo fosse muito mais tranquilo, muito, muito mais fácil de passar, né?
Não, e o apoio da família foi, assim, ó, excepcional. Se eles não tivessem comigo junto, se não tivessem do meu lado, me apoiando, e não precisava nem ir na consulta, sabe, os meus pais. O Diego, sim, o meu esposo, né, não é modéstia, mas ele estava comigo em todos os momentos, né, na reunião presencial para futuros pacientes, em cada consulta com a psicóloga, ele sempre esteve do meu lado mesmo. Na escolha dos suplementos, na escolha para comprar a medicação que tem que tomar após a cirurgia. Então, assim, ó, a presença do Diego foi extremamente, assim, ó, necessário para que eu chegasse aonde eu cheguei. E até hoje, né, ele me acompanha, é parceiro em tudo.
Mas guarda essa parte, Pri, porque tá, provavelmente parece... isso é uma das dicas lá do segredo do teu sucesso. Então segura um pouquinho. Lu, conta pra gente contigo como é que foi um pouco. Eu não acompanhei nem o GB, acho que o GB talvez junto com o Guilherme lá, mas como é que foi esse teu processo de aceitação da cirurgia, de passar por essa etapa, como é que foi?
Uhum. Então, eu sou daquela que sofreu com obesidade a vida toda, assim, desde sempre. Então, pra mim, aquilo já era o meu normal, assim. E aí o processo começou de dentro pra fora. Eu fui entendendo que aquilo não estava certo. Igual a Pri e igual a maioria das pessoas que passam pela cirurgia bariátrica, eu fiz diversos tipos de dieta na minha vida, assim. Teve um episódio que eu cheguei a parar dentro do hospital com uma anemia gravíssima por tomar medicamentos que eram proibidos, assim, no desespero de tentar emagrecer. Aí eu comecei a cogitar a questão da cirurgia, mas era uma coisa comigo mesma, assim, eu não externava para ninguém. Eu queria ter plena consciência e noção do que estava por vir. Aí fui trabalhando aquilo em mim, e aí eu lembro que num dia, assim, quando eu fui casar, tipo, eu passei pela experiência meio traumática, assim, de escolher um vestido de noiva, e é aquele julgamento, e é aqueles olhares, sabe? E era uma coisa que aquilo me machucou muito, e eu acho que foi um pouco do gatilho pra eu externar essa minha vontade. Aí um dia eu tava assistindo uma série com o meu marido e aí eu disse pra ele, a personagem em si lá ia fazer a cirurgia e eu disse, eu tenho vontade de fazer. Só que eu tinha medo de falar isso e ter uma rejeição, assim, de quem convive comigo. E aí ele disse assim, se tu tem vontade, por que que tu não faz? Aí eu disse, pois é. Daí eu comecei a falar sobre. E aí depois que eu falei e que os meus pais também super aceitaram, super toparam, tipo, eles viam que aquilo realmente ia ser importante pra mim, que eu fiz a cirurgia com 27 ou 28 por ali. Então, tipo, eu tava nova ainda e tinha uma vida toda pela frente, só que com a saúde de uma pessoa de, 80 anos. Aí eu fui atrás, eu dei início no meu, nas consultas do pré-operatório em agosto de 2019, e em outubro eu já tava operando, assim, plena, maravilhosa, me sentindo super decidida do que eu tinha resolvido pra minha vida. Fiz a cirurgia em outubro. E o pós também, assim, foi... Pra mim foi muito tranquilo, porque daí vem o segredo do meu sucesso.
Que a gente vai deixar pra depois, né, Lu?
Só pra dar uma aguçadinha agora, assim. Mas eu acho que ter essa formulazinha, digamos assim, pra mim deixou meu pós muito mais tranquilo, assim. Foi bem, bem fácil de levar.
Que legal, né, Lu? Segunda de duas pacientes, a segunda que fala, né, na família, né? Nesse momento das decisões. Legal. Marcela, conta pra nós aí como é que foi pra ti, quando tu fez a cirurgia, qual era a tua história com a obesidade, o que, que tu acha que então, foi um grande motivador pra tu fazer a cirurgia?
Eu não sou diferente das meninas, tá? Vou fazer 15 anos de casada agora em junho, e nesses 15 anos de casada, durante 10 anos eu fiquei obesa, já num pré-obesidade e depois obesidade, né? Vim de uma família obesa, a minha mãe é bariátrica, a minha mãe fez a bariátrica antiga, que eles chamam de lapela, não sei se ainda fazem esse procedimento, ela, do seio dela até lá embaixo, ela pesou 128 quilos, né, um histórico familiar, assim, desta doença, e o que me deu, assim, o start é que eu tenho uma filha de... Agora ela tá fazendo 12 anos, né? Na época ela tinha 10 aninhos, né? E a bebê, que é a nossa bebê de 6, tinha 4 para 5 ali. Eu fui tentar andar... Eu contei essa história pro Giovanni, tentar andar de bicicleta com elas num domingo. E não consegui andar de bicicleta com elas. Eu já tava ali na casa dos 90 e alguma coisinha. Eu tenho 1,64 m. Isso foi em março. E quando eu cheguei na cama de noite, assim, eu chorei pro meu marido e falei, eu não aguento mais. Eu já também, como as meninas, já tinha tentado. Eu acho que isso é muito importante que fique gravado, que a pessoa, ela tem que tentar. E o Giovanni fez essa pergunta para mim quando eu cheguei no consultório. Eu já tinha tentado de tudo mesmo. Eu tomei injeção para diabetes, não tendo diabetes. Eu tomei sibutramina. Só não tomei veneno de rato, porque acho que sabia que ia morrer, que de resto eu tentei...
Ainda bem, né?
É, academia, eu sou atleta de jiu-jitsu, porque meu marido é faixa preta de jiu-jitsu, então eu fui pro jiu-jitsu tentando emagrecer, não consegui, eu fiz muita dieta, muita academia, muito tudo, então assim, isso por um lado foi bom, porque o meu, também depois vou contar aí o segredo do meu sucesso, né, foi bom, porque como eu já tinha uma vida ativa, foi muito mais tranquilo, né, do que uma pessoa que não fazia nada. Mas é isso, assim, me operei em junho de 2020 com 106 quilos e hoje eu estou no auge de 6 quilos. Vou chegar aí no Dr. Giovanni com meus exames, lindamente lindos e magra.
Me legal a tua história da bicicleta, eu me lembro depois quando tu mandou...
Depois o Emanuel fez até um vídeo, né, Giovanni? Legal. Um vídeo muito legal, é.
Verdade.
Eu fiz por mim, obviamente, mas fiz pelas minhas filhas, porque eu queria... ver as minhas filhas crescerem, eu queria ter saúde. Óbvio que é papo da mulher que diz, não é saúde. Não, é fase por estética também. O sonho de qualquer mulher é ser magra. Quer fazer silicone, quer fazer reparadora, quer... ok, concordo. Mas assim, qualquer mulher quer ser magra, magra para sempre. Sempre ela quer ser magra. A mulher odeia ser gorda. Então assim, isso é uma sensação inexplicável o que eu estou vivendo. Eu sempre falo isso pro meu marido há mais de um ano, né? Eu não sei, eu não consigo expressar a minha felicidade de ser magra. Não consigo colocar isso para as pessoas. Gostaria que as pessoas todas tivessem essa sensação, assim, de como é se sentir feliz, magro. Como é que pode, né, uma pessoa se sentir feliz por ser magro? Eu tenho, assim, uma felicidade de subir na balança e me ver magra que não cabe no meu coração.
Mas sabe, Marcela, que dentro da saúde também está o bem-estar, né? Bem-estar também é a nossa saúde. Não adianta estar com tudo ótimo, exames um minutinho, mas a gente não se sente bem conosco mesmo. Então, tu estar feliz com o teu corpo, tu ter uma autoestima boa, isso é saúde do ponto de vista mental junto, né?
Exato. Então, mas depois eu conto mais, eu vou deixar as meninas terem mais história que eu.
Cada história é diferente, isso é interessante ter vários pontos de vista, né, Marcela? E entender que não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma fórmula do sucesso para todo mundo, mas escutar várias pessoas, escutar diferentes histórias, faz com que cada um pegue para si aquilo que talvez possa funcionar e encurtar caminhos, né? Fazer com que essa pessoa possa ter um período mais fácil de transição entre um peso não saudável e um peso que deixa ele feliz, como o GB falou, um peso que deixa esse paciente um pouco mais saudável. Pri, tu tava conversando com a gente lá, mas agora a gente precisa que tu abra aí os teus segredos. Eu sempre admirei muito a tua estrutura familiar, né? O quanto o Diego teve presente em todas as consultas, desde a primeira até as de revisão. E nos conta, realmente o teu segredo é essa estrutura familiar, né? O que que te faz hoje ter perdido e ter mantido essa perda de peso por tanto tempo?
Então, doutores, né, e meninas, sabe que o Diego, ele não só me acompanhava, como ele mudou os hábitos dele, né, também, e ele não fez cirurgia bariátrica, mas ele emagreceu bastante, né, por essa mudança de hábitos. Mas o sucesso em si, eu acho que foi não ter caído de paraquedas na cirurgia. Algo muito parecido com o que a Marcela falou é sobre as práticas que nós tínhamos, né, diante da cirurgia, né? Eu como o processo de academia com 140 quilos, né, e uma má informação também, né, de como treinar uma pessoa obesa, me levou a muitas lesões, né? Então, um desgaste na coluna, um desgaste no joelho. Então, chegou um ponto que depois de um ano e meio de academia, uma conta apareceu, né? E começou um quadro de dor. Então, eu cheguei a um ponto que eu poderia ter a dieta perfeita, estar emagrecendo, só que chegou um ponto que o meu corpo não emagrecia mais. Não tinha mais o que fazer. E eu me lembro que nessa época eu já tinha práticas de hábitos alimentares saudáveis, né? Então, ter escolhido mudar antes foi muito mais fácil para mim alcançar o meu pós de sucesso. Porque eu já tinha práticas saudáveis, eu já tinha hábitos saudáveis, eu tinha um esposo que me acompanhava, né? Porque a família tem que acompanhar. Não é aquela coisa assim, ah, eu não vou comer pizza na frente da pessoa nunca mais. Não, pode comer pizza, mas a questão é o que tu faz nos 7 dias, né? Não precisa ser um hábito, né, de comer pizza todo dia. Pode comer pizza todo dia, mas comer pizza todo dia na frente da pessoa que fez a cirurgia bariátrica também tá destruindo com a positividade da pessoa de ter sucesso na cirurgia. Então, o Diego ter a prática de hábitos saudáveis junto comigo e o fato de não ter duas crianças, né? O filho, quando eu fiz a cirurgia, o filho mais a gente se sentia mais responsável pelo futuro alimentar dos nossos filhos, né? O que a gente estava ensinando para eles? Então, a prioridade era essa, ser saudável e estar saudável os nossos 300 e poucos dias do ano, para que não só eu tivesse sucesso no meu processo, não somente o Diego tivesse sucesso nas escolhas dele, mas também que nós plantasse hoje um futuro dos nossos filhos, né?
O que tu faz na maioria dos dias, não o que tu faz na exceção, né, Pri? Isso é bem importante.
E tu sabe que isso tu falou, né, Priscila, sobre entrar, se engajar no processo antes da cirurgia, tem até dado científico a respeito disso. Os pacientes que conseguem perder já algum peso antes da cirurgia são aqueles que vão ter melhor resposta com a cirurgia. É, assim, não é uma relação aleatória. Obviamente, ele entendeu que a mudança que vai ser para toda a vida deve iniciar já antes, né? E não que aquele período até a cirurgia é um período para se despedir, enfim, ter uma alimentação incorreta. Então, isso é positivo e mostra já o engajamento antes da cirurgia com o tratamento.
Sabe, doutor Giovanni, que eu costumo dizer para as meninas que eu acabo acompanhando, né, o processo pré-operatório, que eu acabo dizendo que a cirurgia é o pote de ouro no final do arco-íris, né? Então, tu tem que merecer chegar lá no final do arco-íris, tu tem que fazer valer a pena aquele potinho de ouro, né? E para chegar até o final do arco-íris, tu tem que andar todo o processo do arco. Então, eu gosto muito de dizer para elas, faça valer a pena a tua escolha, para que tu não te arrependa lá na frente. Porque o arrependimento vem e o pessoal coloca muita culpa na cirurgia, né, doutores? Mas, na verdade, não. A culpa são das nossas escolhas. Né?
Então, assim, a Pri tem a disciplina e a família, o núcleo familiar, o apoio como o segredo, parte do sucesso, né, dela, parte do segredo do sucesso. E contigo, Lu, como é que foi? Como é que tu atingiu o resultado que tu tem hoje, a manutenção do peso que tu tem aí há quase 3 anos já? 2, 3?
É, 2 anos e meio já.
Isso.
Então, aquela hora eu não comentei, eu acabei passando batido. Eu, quando eu fiz a cirurgia, eu pesava 117 quilos e eu tenho 1,58. Então, assim, tava realmente muito, muito difícil. Tudo na vida. Eu trabalho com fotografia, então cada ensaio infantil era uma tortura, porque eu acabava o ensaio querendo dormir 5 dias, assim, não queria saber de mais nada. Mas, assim, o que eu vejo como a fórmula do sucesso, assim, pra mim, eu pontuo em 3 coisas. Uma foi a questão do preparo. Eu acho que eu tava muito preparada pra cirurgia, assim, eu sabia, eu estudei, eu fui atrás, eu busquei informações, tanto com a equipe, né, entre agosto e outubro, mas antes disso eu passei quase 1 ano, assim, trabalhando a ideia da cirurgia, então eu sabia tudo que tava por vir, assim, então a dieta líquida, nossa, foi fichinha, assim, eu nem senti ela passar. Aí o pessoal ficava, ah, eu não aguento mais líquido, não sei o que. Eu digo, gente, é um dia menos. Não pensa assim, ah, ainda faltam 14 dias. Não, falta um dia menos, vai com calma. Então, eu acho que a questão do preparo me ajudou muito, assim, muito. Outra coisa que eu acho também que é muito importante é tu ter, vai também do preparo, né? Mas é tu ter consciência de que tu não pode te comparar o teu processo com o processo de outras pessoas. Porque eu tinha isso muito, muito claro para mim, justamente por ter me preparado antes e saber que não é, tipo, em 2 meses que tu vai perder os 50 quilos. Então, isso é uma coisa que eu converso bastante quando as meninas vêm falar comigo, porque eu levei, eu bati os 50 quilos off com 1 ano e 2 meses de cirurgia. E aí, tipo, as pessoas olham os antes e depois, que eu acho que é uma forma de tu conseguir acompanhar a tua evolução. Eu gosto muito de fazer antes e depois, porque eu consigo ver como eu era e como eu estou. E aí, aí evita esse negócio de comparar um com o outro, assim. E aí as pessoas olham e elas acham que aquilo foi rápido, mas não é rápido. Tipo, tem todo um processo no meio. Então, eu acho que essa questão de tu entender que o teu processo pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, é fundamental também, tipo, é para tu ter sucesso. E a terceira, que seria fazer as nossas pequenas mudanças que acontecem, né, virarem hábito, fazer com que tudo isso vire rotina, aproveitar a lua de mel com a bariátrica, né, que são, sei lá, os 2 primeiros anos e tal, para fazer tudo aquilo virar uma rotina na tua vida. Então, refrigerante, por exemplo. Eu parei de tomar no pré-operatório e até hoje eu não botei uma gota de refrigerante na minha boca. Tipo, cortei total. Por quê? Porque não faz falta, sabe? É uma coisa que tu tá tomando só por tomar. E aí, se eu já tive que parar lá atrás, eu não tenho por que voltar se eu já me acostumei a ficar sem. Então, isso eu cortei total. Doce, a gente diminuiu horrores, assim, a quantidade. Açúcar é só assim, ó. Só quando bate a TPM bem, bem louquinha ali na porta, que daí a gente dá uma fugidinha. Mas, no geral, também dá para cortar. Atividade física, que nem a Pri comentou, de começar antes. Nossa, eu acho que é muito importante. Mas se tu não... Eu já tinha abandonado, eu já não tava mais tentando academia também. Mas aí, o que eu fiz? Eu peguei esses 2 anos e fiz com que isso virasse uma rotina na minha vida, virasse hábito. Então, hoje eu sinto falta se eu não treino. Hoje eu sinto, eu não sinto falta de beber refrigerante, de comer fritura. Então é tudo mais tranquilo, assim. Eu acho que isso me ajudou a ver o meu processo e a estar satisfeita onde eu cheguei hoje.
Que legal, Lu. Muito legal a tua história. Sabe que essa questão de que tu falou de fazer novos hábitos, né? Isso aí é o que eu tento martelar sempre após as consultas. E a gente vai ter muito paciente aqui antes, que não operou ainda, nos escutando. Eles vão pensar, tá, mas eu já tentei fazer novos hábitos, eu não consigo, né? E eu acho que isso é legal da gente lembrar da cirurgia. Se tem ainda um pouco a ideia que a cirurgia vai ali e vai reduzir o nosso estômago. E aí a tua vontade é a mesma, mas não cabe. Mas não é só isso, né? Claro que isso acontece, a restrição, mas a gente tem alterações hormonais que fazem com que aquele ímpeto da nossa mudança, dos novos hábitos que a gente está buscando e que antes não davam certo, a gente consegue realizar eles, né? Isso torna mais palpável esse esforço, né? E aí a gente consegue aquela nossa vontade, que eu tenho certeza de vocês três, ninguém estava feliz quando foi buscar ajuda, né? Tava sofrendo com obesidade, queria mudar hábito, mas às vezes não consegue implementar. E eu acho legal que as espécies, a cirurgia dessa mudançazinha na chave ali, de mostrar que a gente efetivamente consegue mudar aquele hábito que a gente tanto queria.
E fora o fato de que tu começa a ver o resultado, e isso vai te motivando mais ainda a seguir nesses novos hábitos, assim. Porque antes não, antes tu, sei lá, Mari, treinava 6 meses e perdia 2 quilos. Agora não, agora tu treina e tu tá vendo aquele resultado no teu corpo. Então é uma motivação diária, assim.
Tem uma analogia que eu acho legal, assim, que parece que tu dizer pra um paciente com obeso mórbido, pra ele perder peso com dieta e atividade física, é que nem tu dá uma colherinha de chá e pedir pra ele mover uma duna lá de Capão da Canoa. Enquanto, quando tu tem a cirurgia, parece que tu dá um trator pra ele, né? A motivação
Exatamente.
É a mesma, só que faz efeito, né? Realmente muda. Marcela, conta pra nós aí qual foi o teu segredo.
Nossa, eu tenho um monte de segredo, né? Mas na verdade, é meio que se tu seguir o que o teu médico fica lá no início, não tem muito erro, né? O que que acontece? Eu também, assim como as gurias, acabava me comparando com outras bariátricas e ficava com muito medo. Eu também tinha muito medo. Eu tenho pânico, na verdade, de voltar a ter peso acima de... Hoje eu tenho 56. Se eu chegar na casa dos 60, acho que eu começo a suar gelado. Isso pode acontecer, né? Porque, assim, um dos segredos do meu sucesso, eu tenho uma balança no meu... O Giovanni disse que é pra eu me pesar uma vez por semana, mas eu confesso que eu me peso todos os dias. Ou, assim, eu falho 2 dias e já me peso de novo. Aquilo ali me dá um norte, entende? Se eu vejo que eu me passei um dia, no outro dia eu já vou ter mais cuidado, vamos dizer assim, né? Outra coisa que eu acho que foi uma receita interessante. Eu sempre tive uma vida com muito exercício. Então eu dobrei, eu caminho muito, eu gosto muito de caminhar. Hoje, além de caminhar, eu corro. Eu não corro mais porque eu tenho joelho com problema em função da obesidade. Eu fiquei 10 anos obesa, estourei um menisco, não fui resolver isso. Então esse joelho me incomoda um pouco, mas eu faço igual. E eu treino jiu-jitsu também 2 vezes por semana, além de ser auxiliar do professor com 2 turma kids, que eu acabo me exercitando com eles. Eu faço mais, até hoje o meu professor, que é meu marido, me puxou a orelha. Como assim? Pode? Porque eu treino sempre segunda e quarta, das 7h30 às 9h, né? A academia em si, eu não tô fazendo, mas o treino físico do jiu-jitsu é bem puxado. E outra coisa, assim, que a minha nutricionista e eu também li muito, é a questão da suplementação, que eu não levava muita fé e eu vejo, assim, que eu acho que isso me ajudou muito. E eu tomo whey protein todos os dias de manhã. É o meu café da manhã. É leite desnatado. Desde quando eu acho que eu tinha, sei lá, 30 dias de cirurgia que a nutricionista começou a prescrever para eu tomar. Eu tomo whey protein de manhã com leite desnatado e banana e tomo meu polivitamínico todos os dias. O que que eu tirei da minha vida completamente? Assim como as gurias, eu não tomo nada de refri, zero. Eu já, desde a pré-operatória ali também não tomei, e aí segui sem tomar. Doce, ele me faz muito mal. Eu já não era do doce, eu era uma pessoa que comia pouco. Como agora me faz mal, então eu não como nunca, praticamente nunca. E é isso, assim, é exercício, tomo muita água, tomo bastante chimarrão, tomo muita água durante o dia, me exercito bastante e me cuido, gente. Uma coisa que eu fazia muito quando eu era obesa, eu comia muito X, eu nunca mais na vida eu comi X. Eu vejo o pessoal comendo X, assim, e uma vez eu tentei comer e aquilo pesou tanto no estômago. Meu Deus do céu, não quero olhar isso aqui, eu odeio sentir dor. E essa, eu brinco assim, nossa, o doutor Giovanni botou um negócio na minha barriga que eu sinto muita dor quando eu vejo assim que vai passar do limite da quantidade. eu sinto dor e eu não gosto de sentir dor. Então, quando dói, eu paro. Eu... A pessoa tem que se ligar muito nisso, sabe? Porque o corpo, ele te dá sinais. Essa cirurgia, ela te dá sinal. E eu fiz 2 anos agora, em junho, e eu continuo sentindo exatamente quando meu estômago, ele tá simplesmente cheio. Não preciso colocar mais comida dentro, sabe? E o álcool, que eu vejo assim, eu tenho muitas amigas bariátricas, porque eu sigo muita gente, também não tomei a decisão de fazer bariátrica do dia pra noite. Era uma coisa que vinha martelando na minha cabeça. O álcool é uma... eu tomo muito pouco com moderação. Tenho muito medo de trocar o vício da comida pela bebida. E eu vejo muitas amigas minhas beberem muito e elas acabaram pegando bastante peso. Então isso é uma coisa que eu procuro controlar bastante. Acho que esses são os segredos assim, do meu sucesso. Eu sou uma bebê perto das gurias, porque eu tenho 1 ano e 7 meses. Mas outra coisa, assim, eu fiquei muito ansiosa, porque eu levei 1 ano e meio para chegar na casa dos 50. E eu nem imaginava que eu iria ficar com o peso que eu tava agora. Eu achei assim, ah, eu vou ficar com 68, 69, que era o que as outras bariátricas que eu seguia tinham perdido ali entre 30 e 40 quilos. Eu perdi 50 quilos cravado, porque eu me operei com... E tô com 56, eu jamais imaginei que isso era possível de acontecer. Então, assim, eu acho que por isso, por eu ter feito tudo direitinho, ter seguido o que o Giovanni falou e também a nutricionista, e seguir acompanhando, né, sempre fazendo exame, sempre cuidei muito a questão das minhas vitaminas, eu não precisei tomar... Eu não sei se as meninas tomam injeção de vitamina, eu nunca precisei tomar. As minhas vitaminas sempre seguem bem, só com polivitamínico ali. Enfim, acho que esse é o segredo. E eu também tenho um ambiente saudável, né? O meu marido é atleta, ele se cuida muito, ele é muito regrado, então isso me ajuda, porque ele não é aquele cara que come errado, ele come muito certo. E as minhas filhas são pequenas, acabam comendo o que a gente come. E a mais velha também é atleta, porque ela com 12 anos também já tem 5 anos de jiu-jitsu, assim. Ela faz exercício, ela treina 2 vezes por semana jiu-jitsu, faz ginástica, corre, faz academia. E agora a pequena também foi pro crossfit. Então eu tenho um ambiente saudável, né? Eu acho que isso também ajuda bastante. Porque se tu tem um ambiente tóxico na tua volta, é complicado de tu conseguir manter o foco, né? Aí, acho que eu dei bastante dica aí pra galera que tá
pensando. Bastante dicas, né? Gurias, GB, assim, se eu pudesse resumir um pouco de tudo que as três falaram, né? Se a gente for pensar, aquele paciente que entende que vai ganhar muito com a cirurgia, mas ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, ele sabe que ele vai ter que ressignificar alguns valores, que ele vai ter que sair da zona de conforto, que não é só receber, que não é só coisas boas, mas que ele vai ter que mudar. E dentro desse ambiente, se ele puder contar com o apoio das pessoas que ele ama, das pessoas que estão perto, eu acho que esse me parece ser o maior segredo do sucesso para um paciente de cirurgia bariátrica.
Uma ideia minha até desse episódio, assim, era mostrar que sim, a cirurgia pode dar certo. Tem gente que tem muito preconceito, né? Não funciona, nunca dá certo. Sim, ela dá muito certo, mas ela não dá certo sozinha, né? A gente só teve relatos aqui de mudanças de hábitos, de atividade física, de abrir mão de certos alimentos. Então, nada vem de graça, né? A gente não vai só ganhar com a cirurgia, vamos manter tudo que a gente fazia antes e vai perder peso. Não, a gente vai ter que fazer a mudança. Mas tu vai ter um poder muito maior dessas mudanças se tu efetivamente conseguir implementar elas.
Com certeza. E a gente... Estamos nos encaminhando, a ideia é fazer um podcast compacto, não fazer um podcast de mais de 1 hora, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês e queria aí que na mesma ordem aí a Priscila, a Lu, a Marcela, desse uma mensagem final aí para os nossos pacientes e se despedisse, tá? E gurias, muito obrigado, GB, muito obrigado aí pela participação no nosso retorno com o Bariátricast.
Tá. Primeiro eu queria agradecer o Dr. Rodrigo, o Dr. Giovanni pelo convite, um prazer, sempre bom falar de algo que mudou nossa vida positivamente. E para quem está no pré-operatório ou no pós-imediato, é aquilo, é um dia de cada vez, tenha calma, foca em tudo que a equipe te passar, absorve o máximo possível de informações que tu conseguir e vai com medo, vai sem medo, vai do jeito que tiver que ir, mas vai. Porque se tu fizer tudo certinho, vai dar certo. Não tem por que dar errado. né? É só não te perder no meio do processo, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas sim. Só que a balança, ela vai sempre pesar pro lado positivo, porque tu vai sempre ganhar mais do que tu vai estar perdendo. Então é isso, assim, faz por ti, faz pra ti, faz pra tua saúde. E muito obrigada.
Valeu, Lu.
Marcela.
Então vamos lá. Se eu pudesse dar uma dica, comigo aconteceu uma coisa muito engraçada, eu virei chefe de cozinha. Aí a minha mãe falou, ai minha filha, tanta coisa pra te fazer, tu vai fazer comida. Sim, mãe, agora eu faço comida pros outros, não mais pra mim, porque eu cozinho bem, então não vou fazer mais comida pra mim, faço comida pros outros. Muito engraçado. É bem o que a Lu falou, né? É não desistir. Eu acho que isso vale pra tudo na vida. Eu tinha um sonho de ser magra, de ter saúde. A minha autoestima, de me ver magra, chegar numa loja e conseguir comprar uma roupa M, eu nem tinha pretensão de usar P, hoje eu uso P, às vezes até PP. Então, assim, não desista do seu sonho, vá atrás de bons médicos, assim, eu procurei boas, eu tive ótimas recomendações da clínica, né, procure aí uma boa equipe médica, e que nem a Lu falou, faça tudo certinho, vai com calma, vai com medo e vai, eu sempre fui muito determinada, e não fui com medo nenhum e deu tudo certo, assim, 100% certo. E tenho certeza que aquela pessoa que tá ouvindo esse podcast agora vai acordar no outro dia e vai ligar lá e vai marcar sua consulta. E outra coisa, assim, ó, eu sempre digo, a pessoa sempre fica colocando desculpa, ai, mas eu não tenho plano, dinheiro. Mas quando ela estiver lá no leito, lá doente, lá por em função da obesidade, aí ela vai ter que ter... de resolver ou plano de saúde, ou vender um carro, ou sei lá o que, entendeu? Então, assim, não tem plano de saúde, começa a fazer já imediatamente. Não tem dinheiro, começa a juntar já imediatamente. Porque é muito importante, é a saúde e a vida da gente, né? E super indico esse tratamento aí. E o doutor GB, nem sabia que chamava o Giovanni de GB, agora vou chamar ele só de GB também.
Pode chamar. GB é pros íntimos, Marcelo.
Doutor GB é um anjo na nossa vida. É a minha mãe, que tem até...
Sabe, ele parece, doutorão. Ele parece um anjinho.
Ainda bem que não tem, ainda bem não tem câmeras no podcast.
Né? Pri, tu caiu ali e voltou agora. Conta pra gente aí uma mensagem final e te despede da gente. Muito obrigado pela tua participação.
Vamos lá, então. Voltando ali, né? Mas eu acredito que agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, com as meninas, de conhecer um pouco mais da história de vocês. Mas eu queria finalizar com a minha cartada final e dizer assim que a cirurgia ela me ensinou muito, tá? Principalmente a cuidar de mim, que era uma coisa que eu não fazia. Eu cuidava muito dos outros e não cuidava de mim. A cirurgia me trouxe uma profissão que hoje eu sou estudante do quinto semestre de nutrição e eu quero poder estar do outro lado da mesa, podendo ajudar e orientar também os futuros pacientes bariátricos. Mas acima de tudo, o que eu quero frisar é que para quem vai entrar nesse processo, não seja autossuficiente. Existe uma equipe disciplinar preparada para nos orientar. A gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. A gente não tem essa ferramenta, a gente não tem o poder. O nosso poder é de fazer escolhas. E as nossas escolhas é de ser fiel à nossa equipe, porque eles estão ali para nos ajudar, para nos orientar. Eu tive apoio e tenho apoio ainda da minha equipe disciplinar. Prezo por tentar cumprir tudo. O que eles me orientam, embora seja estudante de nutrição, embora eu entenda de fazer dieta, embora eu entenda de alimentação saudável, eu ainda tenho acompanhamento da minha nutricionista. Mas eu acredito que sim, o não ser autossuficiente também é um processo de sucesso dos nossos resultados.
Saber pedir ajuda, né, Pri? Isso é importante mesmo.
Isso me lembra um pouquinho aquela pessoa que tem uma receita de bolo, que vai fazer um bolo delicioso, ele é espetacular, mas ela, em vez de seguir a receita, ela vai tentar fazer o bolo do jeito dela, né? Pode dar certo, pode, mas tem a receita, a gente já sabe onde vai dar certo. Então, por isso que tem equipe, por isso que a gente passa para vocês e orienta tanto. Pessoal, obrigado, valeu mesmo, acho que foi um ótimo bate-papo. Menger, nos vemos na próxima.
GB, um prazer voltar com o nosso Bariátricast. Gurias, muito obrigado e a gente conta com vocês. Até a próxima, valeu. Tchau, Pri. Tchau, Lu.
Tchau, Marcela. Tchauzinho, tchau, gente. Tchau, boa noite.
Boa noite.